Guerra Fria às terças e sextas-feiras, com o José Milhaz e o Nuno Rogério aqui no Jornal da Noite. Nuno, começaríamos pela atualidade que os espectadores hoje puderam ver sobre a Ucrânia e há um ataque terrível em Zaporizhia.
É importante explicar-se. Trata-se de uma coluna civil que se preparava, estava a reunir-se ontem à noite e preparava-se hoje de manhã para sair de Zaporizhia. Era uma coluna civil, a sua passagem tinha sido comunicada aos russos. Preciso não nos esquecermos, Zaporizhia, a norte é ucraniana e a sul está ocupada pela Rússia. Portanto, esta coluna iria para a linha de contacto, distribuir alimentos e tentar trazer pessoas do norte, do sul, que muitas pessoas não têm alimentos, não têm luz na zona ocupada pela Rússia, e quando se aproximaram da linha de contacto, pura e simplesmente foram bombardeadas por uma barragem de mísseis, os restos já foram identificados, portanto sabe-se de onde é que vieram e que tipo de mísseis, e foi uma carnificina. O que é mais sinistro nisto é que os bloggers próximos do Kremlin começaram por dizer que isto era tudo falso, que isto tinha sido fabricado como em Bucha e não sei o quê. Depois começaram por admitir
que estas imagens que estamos a ver,
tudo isto era encenado. Depois, que pronto, não era encenado, mas que isto eram forças especiais ucranianas disfarçadas que se preparavam para ir para Zaporizhia para sabotar o dia glorioso da anexação das repúblicas. Depois disseram, ah pronto, está bem, são mesmo civis, mas foram os ucranianos que os mataram. Portanto, é para ver. A narrativa é esta.
É a sucessão sempre igual da narrativa russa. Isto num dia, Zé, em que, como já tínhamos aqui antecipado, na terça-feira, tudo se passou como previsto e hoje Vladimir Putin fez um enorme discurso de conquistador, de imperador, por causa das alegadas anexações de quatro territórios da Ucrânia. Tu, que aliás estiveste a traduzir esse discurso para a SIC Notícias, dá-nos os pontos mais altos.
Quer dizer, eu acho que o principal nas ideias de Putin, primeiro é uma mensagem para o interior do país, para os russos. Segundo, são as acusações, quer dizer, incríveis algumas delas, contra o Ocidente. A terceira é, digamos, a falta de limites nas críticas, acusando o Ocidente de satanismo e mudança de género e depravação de criancinhas. Quer dizer, havia tudo no discurso de...
Mas não achas que ir a esses pontos não retira ao próprio Putin alguma credibilidade? As pessoas não começam a achar que, de facto, é disparata mais, não é?
Quer dizer, isso vai acontecendo. Isso vai acontecendo. Mas o homem vive num mundo diferente. O homem deve receber informações, tal como no início da guerra da Ucrânia, falsificadas. Hoje deve continuar a imaginar que o povo, aqueles desgraçados que estavam na Praça Vermelha, obrigados para lá irem, ou receberam dinheiro para lá ir, acreditam no grande chefe. Nós, isto aqui só tem um paralelo, ou melhor, dois paralelos. São as manifestações stalinistas e as manifestações nazis. Aquele momento absolutamente delirante, a forma delirante como ele falava da Rússia, nós somos a Rússia, nós somos a verdade, a verdade está por trás de nós. Ou seja, foi um discurso absolutamente aberrante para, com um objetivo, tentar fazer das derrotas todas na Ucrânia uma vitória. Não há vitória russa. Os referendos não são uma vitória. E o Nuno, quando explicar a situação no campo, nós vamos ver que Putin está claramente a mentir. A mentir às pessoas, e há cada vez um número maior de pessoas que muitos deles acreditavam no Putin e está tudo a fugir.
Então, aproveitemos essa tua deixa direta para o Nuno nos dizer o que se passa no terreno.
Antes disso, vou-te mostrar a fotografia destes homens. São aquilo que os ucranianos chamam os Gauleiters, portanto, os governadores militares colocados, não são militares, mas foram colocados por militares para comandar estas novas repúblicas. Isto é a chegada deles a Moscou ontem à noite. Preciso não esquecermos que aquilo que eu vou dizer é medido, eu vou medir as minhas palavras. Muitos destes homens ascenderam merecer do desaparecimento, do rapto e do assassínio de pessoas que tinham sido eleitas para estes lugares. Quer dizer, ao fim destes meses todos, nós tivemos, quer em Kherson, quer em Zaporizhia, sobretudo, pessoas que eram ou presidentes de câmaras ou presidentes de conselhos municipais que foram sendo raptados e desapareceram. Não sabemos onde é que estão. Portanto, estes homens aparecem no seu lugar como encarnação de uma ilegitimidade, ponto, que não existe. Depois, em relação àquilo que o Zé Milhaz estava a dizer, é evidente que a opinião pública russa está mais ou menos habituada a ouvir estas coisas de Putin, ou a Putin acha que ela quer ouvir estas coisas. Mas nós temos uma sondagem muito importante esta semana do Instituto Levada sobre a opinião pública russa, e a opinião pública russa está a mudar muito rapidamente. Quantas pessoas é que estão preocupadas com a mobilização? 66%. É muita gente. Quantas pessoas é que estão preocupadas com o caminho da guerra? 88%. Quantas pessoas é que querem a paz e quantas pessoas é que querem a guerra? 48% querem a paz, 44% querem a guerra. Isto é uma inversão de algo que se passou em agosto. O que é que acham sobre a continuação da guerra? Quantos é que acham que vai, não vai acabar ou vai acabar com uma derrota russa? 49%. Quantas pessoas é que acham que a Operação Militar Especial está a correr muito bem? 9%. Quer dizer, nós podemos...
E Putin sabe, conhece, foi, valoriza este tipo de sondagens ou não?
Não sabemos. Esta é a pergunta de $1 milhão.
Pois. Não, ele deve a uma que foi a seguir por uma empresa controlada pelo Kremlin, que diz que 80% que apoia ao Putin. Quer dizer, e o Putin deve viver...
Gosto mais desta
sondagem. Claro, desta receita, ou desta... ou deste estudo de opinião, é que aqui nota-se que a fábula criada por Putin é cada vez mais tenebrosa. Quer dizer, os próprios russos, olhando para o discurso dele, ficam surpreendidos com esse discurso. Quando ele começa a falar de religião, ele cita um filósofo, que é o Ivan Ilin, que era um homem, um russo branco, que fugiu aos comunistas em 1917 e apoiou abertamente Hitler e Mussolini. E esse homem é hoje o orientador mental, digamos, do
Tenho
Putin.
Tenho grandes dúvidas de que o Putin conheça a obra do Ivan Ilin, mas pronto. Mas isso é
não, mas ele diz que...
Deve conhecer a Vulgata, é capaz de conhecer a Vulgata.
Ele cita-o muito.
Contar, deram-lhe umas citações da internet sobre o fulano.
Era um
autor
um bocadinho mais profundo que o Putin, mas de qualquer maneira...
Continua. No...
Vamos então à situação terreno, mas queria sim. Só para mostrar... José Milhaz falou aqui de uma coisa que é o descontentamento em algumas partes da sociedade russa. E realmente, no mundo muçulmano russo, é preciso não nos esquecermos que há uma grande percentagem de muçulmanos na Rússia.
30%.
Já está a correr esta promoção de manifestações que se darão a seguir às orações da GEMA, portanto, das sextas-feiras, e que são contra a mobilização. Quer dizer, os líderes religiosos da Rússia já estão quase todos eles a pronunciar-se contra a mobilização e, sobretudo, explicando às pessoas que elas não vão para o céu depois de matarem ucranianos, coisa que foi sugerida por alguns religiosos. Quanto à situação no terreno, muito rapidamente, aquilo que neste momento está a passar mais grave para a Rússia é a possibilidade de um corpo de exército inteiro ser cercado aqui. Isto é o Oblast Donetsk, o norte do Oblast Donetsk, portanto aparece ali a vermelho, o limite. Aquela linha amarela é a linha do avanço ucraniano e as setas amarelas e azuis são os ataques ucranianos. Aqueles quatro círculos que fez ali a vermelho são as quatro cidades que neste momento estão em perigo, algumas já terão sido tomadas, mas Limano, sobretudo, é um grande centro ferroviário e aí estão várias unidades russas que correm o risco de ficar cercadas. Podem escapar-se ainda por aqueles dois pontos cor de laranja que temos ali, aquelas duas estradas cor de laranja, mas se não se escaparem, provavelmente alguns milhares de russos poderão
ser
apanhados.
A evolução do que vimos na terça-feira é um sucesso da contra-ofensiva, não é?
Sem dúvida. E já agora, deixa-me mostrar-te aqui dois vídeos associados. Um, os ucranianos estão a capturar muito material moderno, são tanques, carros de combate T-80, da 4ª Divisão de Tanques, dos chamados guardas, que estão sediados em Moscovo e que tinham como patrono o senhor Yuri Andropov. E é curioso que esta unidade de tanques foi apanhada em parte com esta ofensiva. E estão quase todos eles a funcionar bem. Depois deixa-me mostrar que continua a haver guerra não apenas aqui, mas também no sul, em Kherson, Isto passa-se perto da chamada Ponte David e são dois aviões Su-24 ucranianos a bombardear uma zona bastante extensa, com bombas soviéticas de 250 kg, mas a verdade é que a aviação ucraniana, que era suposto não existir, continua presente e este é um dos oblastes que se tornou independente.
Exato.
Este é um dos oblastes que se tornou independente.
Que votou para ser independente. Votou massivamente.
Foi independente durante uma noite.
Zé, por onde prosseguimos?
Olha, vamos pela solidão da Rússia. A Rússia está cada vez mais isolada. Embora Putin hoje tenha apelado à América Latina e à África na luta contra o neocolonialismo e sabe-se lá mais o quê. Mas o facto é que desta vez, e ele o apoio internacional, se existir, é Coreia do Norte, Nicarágua e pouco mais. A China não apoia, claro, claramente. A Índia também não. Ou seja, aqueles países que ainda tinham alguma confiança em Moscou começam a tomar posições cada vez mais claras contra esta guerra.
Embora a China esteja basicamente a assobiar para o lado ainda, não?
Não está a assobiar para o lado.
Achas que já está mais ativa?
Ela está mais ativa. E a crítica já começa a ser mais forte. Mas aqui
quanto mais não seja porque Putin está-lhes a atrapalhar a vida. Não é?
Exatamente. E aqui há uma coisa muito importante. No espaço pós-soviético, nenhum país aliado da Rússia apoiou a operação. Por enquanto, nem sequer o Lukashenko abriu a boca. O que significa que Putin, em termos internacionais, pode dizer que tem muitos amigos e apoiantes da Rússia no mundo, que ele hoje disse isto, mas o certo é que, em termos de, chamamos-lhe de direito internacional, ele está completamente isolado. E não é por acaso que a diplomacia russa torna como alvo de ataque o secretário-geral da ONU.
Assim, porque
quando Guterres condenou, claro, eles vieram dizer, o secretário-geral da ONU não tem que vir para cá com palestras políticas.
Não tem autoridade para falar. O secretário-geral da ONU não tem autoridade para falar pela ONU.
Claro.
Foi uma das coisas que foi dita.
Exato. Ou seja, e a continuar assim, e eu estou perfeitamente convencido que a comunidade internacional, cada vez mais preocupada, nomeadamente com as ameaças permanentes de ataques nucleares, com aquela confusão nos gasodutos, que vamos saber quem é que vai ser o culpado, embora Putin já tenha dito quem é o culpado, daí que eu prevejo que a Rússia também, em termos internacionais, está a ter grandes perdas.
Isso seria um bom sinal se vier a ter resultados positivos, não só para este conflito, como para a humanidade em geral. Mas este problema, Nuno, de facto, nesta altura é muito importante. Como é que está esta questão dos gasodutos?
Muitas teorias da conspiração. Como sabes, a Rússia acusa os Estados Unidos, e foram os Estados Unidos que fizeram explodir o Nord Stream 1 e 2. Nós vamos mostrar aqui um mapa para mostrar exatamente onde é que isso passou. Portanto, tens ali aquele círculo vermelho onde se passou o ataque, portanto o ataque passa-se já bastante longe de território russo, embora perto de uma porção de território russo, que é Kaliningrado. Já vamos explicar porque é importante isto. Não há dúvidas que foram explosões, temos ali o registro feito por várias autoridades dos países escandinavos das explosões. Ali naquela zona de Kaliningrado está uma unidade muito interessante, que é uma unidade que eu vou mostrar aqui, é o chamado destacamento 313 PDSS dos chamados Forças Especiais Marítimas, que são especializadas, entre outras coisas, por coincidência, isto é por coincidência, em destruir gasodutos e outras edificações que estejam dentro da água. É uma pura coincidência, eu não estou aqui a acusar ninguém. Estou só a dizer que esta unidade, curiosamente, está muito próxima do sítio onde isto aconteceu.
Ela está
em Baltiski. Não estou aqui a acusar ninguém. Agora, se perguntarmos quem é que ganha e quem é que perde com isto, a Rússia já não tem nada a perder porque aqueles dois gasodutos já não iam ser usados. os Estados Unidos teriam algo a perder, porque imaginam que era agora se descobrisse que a CIA ou as Forças Especiais Americanas iam provocar um atentado perto da Suécia ou perto de outros países da NATO.
Sim,
portanto, não, agora, há aqui uma coisa, quem é que pode ganhar? Repara, a dúvida pode ir favorecer a Rússia, porque a Rússia pode dizer, nós até se calhar somos capazes de fazer isso ou outros sítios. E aqui eu vou-te mostrar uma coisa que se passou no mesmo dia, que é a abertura de um gasoduto que já não passa pela Rússia, é um gasoduto que vem do norte da Europa, da Noruega para a Polónia, que tem também a colaboração da Dinamarca, curiosamente, dá a ideia que isto podia ser uma mensagem, olha que este gasoduto pode-vos acontecer a mesma coisa. Sim. É uma hipótese. Quer dizer, agora que pomos as hipóteses de terem sido os americanos, eu ponho esta hipótese. Pode ser uma tentativa de dizer isto pode acontecer.
E a União Europeia tem que tomar conclusões e tirar conclusões, porque isto é um ato terrorista gravíssimo e pode acontecer noutros gasodutos. Efetivamente, a Europa pode ficar sem gás por este andar.
A Europa, neste momento, quer, neste momento, gasodutos que não venham da Rússia, que venham de outros sítios. Portanto, estão a ser construídos gasodutos que vêm, sei lá, do Azerbaijão,
da Noruega,
que vêm do Mar do Norte,
exato,
e que vão ter que ser protegidos.
Claro. Zé, para terminarmos dos três temas que ainda temos aqui, qual preferes falar?
Olha, eu vou falar sem dúvida de uma coisa que me deixa completamente horrorizado e para mim é sempre doloroso falar nisto. É o número de crianças que morrem nesta guerra. No dia 28 de setembro, o número oficial, que diz ser aproximado pelas autoridades ucranianas, foi de 777 crianças que foram assassinadas. A mais nova tinha mês e meio de idade. Bem, eu não comento porque isto é uma... Quer dizer, o Putin, não sei se há inferno especial para o Putin e para as pessoas que o apoiam, mas se exigir, eu não sei como explicar este tipo de barbaridades. No século XXI, na Europa, matam-se, em meio ano, 777 crianças.
Não tenho mais do que o silêncio para terminarmos por hoje. Nuno Rugeiro e José Milhazes voltarão ao Jornal da Noite, se não for antes, na próxima terça-feira. Obrigado.